de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Agora 6:07 na Bahia, 6:07. Bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que tá deixando o plantão agora, hora daquele descanso, para você pegando no batente, bom trabalho, é bom dia para todo mundo. Hoje é terça-feira, 27 de maio de 2025, e a metralhadora da informação tá chegando. Oferecimento todo especial, remove com tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guarabara. Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no Bola Dentro, trazendo as informações do futebol, tem Edenildo Braga. E aqui, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, o repórter que Ilhéus conhece.
Chegando para dar bom dia para todo mundo com rádio ligado nos quatro cantos do nosso sul da Bahia. Aquele abraço, viu? Aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora o vizinho do lado vai ficar sabendo também do que tá rolando aqui no Tropa de Elite.
Pois é, seu repórter. Tempo tá carrancudo, né? Carrancudo. Essa é a última terça-feira do mês de maio. Hoje é aniversário da Ivete Sangalo, rapaz.
Ivete Sangalo.
É, 5.3, tá vendo?
Parabéns, Ivete Sangalo.
Você gosta mais da Ivete ou da Daniela,
seu repórter? Eu sou mais, eu gosto, eu curto Daniela Mercury.
Daniela Mercury, é mais moderna. É. Não, é do seu tempo, Daniela. É, a Ivete, Angélica, é mais moderna.
A Angélica curte
Ivete. E você, Daniela.
Tá tocando Ivete lá em casa, eu dou uma mudada que ela nem sente. Ah. O rádio já mudou de frequência.
Tá certo, viu? Bom, vamos nessa, trazendo Tropa de Elite nessa manhã. Agora, de terça-feira.
Eu gosto de Simone Lessa.
Simone Lessa. Tá com um show bacana, rapaz. Forró das antigas. E um beijão pra Simone Lessa.
Simone Lessa,
viu?
A nossa Ivete Sangalo de Leão.
Verdade. Bom, e hoje a gente recebe aí a nossa vice-prefeita, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e prefeita em exercício, que ela está aí à frente do município de Ilhéus, à frente do Poder Executivo, Vanessa Gedeon, seu repórter. Vanessa Gedeon é a nossa convidada de hoje num bate-papo muito bacana. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta terça-feira, 27 de maio. Confere com a gente. Bom, termômetros marcando nesse exato momento, né? Os termômetros marcando aqui no Gabriela Center para você. 22 graus, né? 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu parcialmente nublado, viu, seu repórter Marinho Santos? Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Bora, seu repórter, as manchetes do programa.
Conselho de Ética recomenda afastamento do vereador Tandique Rezende por unanimidade.
Tem denúncia, crime ambiental. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir, né, esse relato, Aurélio. Denúncia de crime ambiental. Chamar atenção aí da Secretaria do Meio Ambiente, né? Chamar atenção também da Polícia Ambiental,
do INEMA,
todos os
Delegacia
órgãos.
Delegacia de Proteção Ambiental.
Tudo isso aqui no programa. Vamos falar também, ó, a Polícia Militar da Bahia inaugura Ronda Maria da Penha em Ilhéus para fortalecer a segurança das mulheres. Está na pauta da nossa entrevista com Vanessa Gedeon. O que é que tem mais?
Vereador Márcio Brandão, o Márcio Bodão, como queiram, deve ser anunciado como líder do governo na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
E Tribunal de Justiça da Bahia ordena reabertura de ação contra a venda do Parque de Exposições de Ilhéus. Teve protesto na Ilhéus Tabuna ontem. A polícia teve que chegar aí para conter, viu, seu repórter? Os ânimos estavam alterados. Inclusive, teve um vídeo circulando nas redes sociais.
Corpo encontrado boiando nas águas do Rio Cachoeira, proximidades da Rua das Ostras, no bairro Teotônio Vilela.
E para os estudantes aí, não perdeu o prazo, né? Já começou as inscrições do Enem 2025. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa de Elite, tá na Gabriela FM, são 6:13, 6:13. Olha, começou ontem, termina hoje na Câmara de Vereadores de Ilhéus, uma discussão super interessante de alterações no Código Tributário.
Começou ontem, já transferiram para a próxima segunda. Mudou. Não vai ter mais hoje isso. Mudou.
Uma mudança, né?
Mudou para a segunda que vem, seu repórter.
É super importante, né, isso aí, porque há muito tempo muita gente questionando, muita gente falando, e a gente fica daqui esperando alguma coisa acontecer. Porque todo mundo reclamando da questão do aumento do IPTU, o aumento abusivo na época, e agora vamos ver se conserta aí, se dá um refresco para você que é proprietário de imóveis, de casas aqui na cidade de Ilhéus.
Agora eu senti fraca a participação popular, viu, seu repórter?
E o povo tem que se manifestar.
É
um assunto,
muito fraco,
um assunto importante, interessante e preocupante. Olha, o vereador Márcio Brandão, é o mesmo Márcio Bodão, como é chamado, ele deve ser anunciado como líder do governo na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Deve ser oficialmente anunciado durante a sessão.
Acho que a sessão de hoje vai ser feita esse anúncio.
Como novo líder do governo no Poder Legislativo ilhense. A indicação feita pelo prefeito Valderico Júnior reconhece a atuação destacada do Márcio Brandão como uma liderança equilibrada, ética e comprometida com o diálogo entre os pares. Então, mesmo em seu primeiro mandato, o vereador já se consolidou como uma figura respeitada entre os colegas vereadores, mantendo uma postura conciliadora e propositiva nas discussões. Sua capacidade de articulação, somada ao bom trânsito entre as diferentes correntes políticas, foi determinante para a escolha. Então, essa decisão aí, Scarpita, decisão foi comunicada aos vereadores.
Existia uma expectativa muito grande para o anúncio de quem seria o líder do governo. Todo governo precisa do líder na Câmara. Demorou, mas chegou a hora, né?
Anunciado no último dia 16, antes da comitiva da Câmara e do Executivo embarcar para Brasília, onde participaram aí da 26ª Marcha dos Municípios, e a oficialização da indicação está marcada para acontecer nesta primeira sessão, após o retorno dos parlamentares, reforçando aí o alinhamento entre os poderes e a busca por uma atuação cada vez mais harmônica e eficiente em favor de Deus. Eu gostei, viu?
Você acredita que pode ter gerado ciúmes na Câmara ou não? A escolha do nome do Márcio Bodão.
Porque tinha na pole position aí o nome do vereador professor Gurita.
Vamos aguardar. Essa sessão de hoje promete realmente, né, ser quente, seu repórter, porque tem a questão do parecer que saiu, que você vai trazer daqui a pouquinho. É o parecer da Comissão de Ética da Câmara pedindo o afastamento do vereador Tandik. Lembrando que eles analisaram apenas um pedido, que foi o do vereador Vinícius. Tem ainda outra situação do juiz.
Do Dr. Alex Vinícius.
Então a gente aguarda com muita expectativa essa sessão de hoje, a partir das 16h, na Câmara Municipal de Ilhéus.
Essa gangorra aí, você acha que o vereador Tandique Rezende consegue se segurar ou vai cair?
Vamos aguardar, viu, seu repórter? Né? Pode acontecer aí realmente o afastamento, né? Vai ser levado à votação do plenário, o plenário é soberano. E aí é outro processo.
Você lembra que nós comentamos ontem, eu comentei com você, de Scarpita, depois dessa viagem dos vereadores à Brasília, quando eles retornarem a Ilhéus, nada mais vai acontecer sobre a questão do vereador Tandique, está tudo em harmonia. Não, mas de repente, aí já vem essa do vereador Vinícius Alcântara e posteriormente a do juiz Alex Vinícius
isso,
Miranda.
Isso. Esse parecer que saiu ontem na imprensa é referente ao pedido do vereador
Vinícius Alcântara.
Bom, tá pintando o primeiro giro regional. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa denúncia e chamar a atenção mais uma vez dos órgãos, né, que cuidam da questão ambiental. É um crime ambiental que está acontecendo, essa obra da nova estrada Ilhéus Itabuna, que na minha opinião é um desperdício de dinheiro, seu repórter. Esse projeto deveria ter, porque vai ter todo mundo tem que sair cá na ponte do Fundão. Eu fico sem entender isso. Vai
tá
desafogar?
Que foi um dinheiro jogado fora, desperdiçado.
Faltou pessoas desse projeto que conheçam a nossa região. Talvez alguém de fora fez o projeto disso aqui, ó, governador Rui Costa, na época, né? Tava aquela disputa com o governo federal cuidando desse serviço que foi feito de cá, né? Da duplicação. E aí, resultado, eu acho que é um desperdício de dinheiro, viu, senhor?
Você lembra, daquela denúncia quando a Bahia Mineração começou a atuar naquela região de Sambaituba, Aritaguá, quando
de nascentes, né? A questão das nascentes.
Mário Santos, Robertinho Scarpita, estão destruindo as nascentes aí por dentro aí dos cacauais aí.
Me lembro.
Lembra? Na questão de Aritaguá.
Me lembro.
Subindo
ali
aquela
ladeira.
Muitas e muitas foram as nascentes que foram destruídas.
É na ladeira
mesmo
que você liga, Aritaguá, a Carobeira. Justamente naquela estrada. Bom, 6h19 na Bahia, 6h19, vai se atrasar não. Primeiro giro tem ele, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio, e eu venho chegando com informações para Uruçuca, mas antes quero mandar um abraço pro Orlando lá no rancho, toda essa turma aí do rancho do Cacau. Abraço aí pra dona Ivone no Curisco, a dona Vilma também, obrigado pelo carinho, tá bom? Aí no Curisco. Olha, Itacaré amplia a marcha para Jesus com 3 dias de fé, cultura e turismo religioso. O evento acontecerá de 11 a 13 de julho, com shows, feira cristã, passeios turísticos e a caminhada de fé pelas ruas da cidade. Itacaré vai sediar em 2025 uma edição ampliada da tradicional marcha para Jesus, que este ano será realizada entre os dias 11 e 13 de julho, com uma programação especial que une fé, cultura e turismo. Pela primeira vez, o evento religioso, antes concentrado em um único dia, será estendido por 3 dias com o objetivo de fortalecer o turismo religioso e movimentar a economia local de Itacaré. E as atrações confirmadas já são Thales Roberto, é isso mesmo, Thales Roberto, uma atração nacional, Valesca Maíssa. Teremos também Estela Laura presente na Marcha para Jesus em Itacaré. Teremos também Valquíria Nunes, também presença garantida. Será com certeza um sucesso, além também do Ministério Infantil, com Tio Kim e Tia Binha. Vai ser um sucesso, tá bom? E sem contar que as obras da praça também de Itacaré seguem em todo vapor e ritmo acelerado. Meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, lembrando que hoje acontece sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, após uma semana passada intensa, né, agenda intensa na capital federal. Aí o presidente da Câmara, José Pedro, convida toda a comunidade uruçuquense para, a partir das 9 horas da manhã, estarmos todos lá, todos juntos, para participar da sessão, tá certo? Então, a gente se encontra por lá. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e Com certeza. Até amanhã.
Amanhã a gente se encontra. Daqui a pouquinho tem mais um Giro Regional. Tem Vini Santana, ainda hoje Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e já já aí o nosso querido Edenildo Braga. Você gostou da seleção do italiano, seu repórter? Tá botando fé nessa convocação aí? Buongiorno!
Muitos panos para as mangas aí, viu, Scarpita?
O salário dele
muito
o professor
dinheiro.
Raimundo falava que o salário era assim. O salário dele é assim, ó, deste tamanho, seu
Você
repórter.
Você viu que ninguém fala mais no Edinaldo Rodrigues.
Rapaz, e foi o Edinaldo articulador,
Edinaldo articulou
agora,
tudo.
Dando certo, né, o Ancelotti aí, o Edinaldo que ganha crédito.
O cara vem lá de Roraima, que não tem nenhum time destaque no Campeonato Brasileiro, e de repente ganha de cai em paraquedas, o cara vice.
Olha, inclusive tem uma matéria muito interessante aí sobre essa convocação, né? Com o Neymar de fora, Ancelotti anuncia aí a primeira lista de convocados da seleção brasileira. Acesse o nosso site programatropadeelite.com.br. É o nosso portal de notícias.
Detalhe, Scarpita, ataque armado durante festa de vereador termina com um jovem de 26 anos morto.
Onde foi isso, rapaz?
Não, daqui a pouquinho você vai ficar
você
sabendo.
Fica deixando
de tudo
a turma,
aqui no
a turma fica preocupada aí. Bom, antes do nosso giro regional, né? Troca de postes será feita hoje, viu? Dia 27, no entorno da Ponte Estaiada Jorge Amado. A gente tem acompanhado aí. Esse serviço, a retirada e agora a troca. A Prefeitura Municipal de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizará hoje, terça-feira, a troca dos postes localizados no entorno ali da Ponte Estaiada Jorge Amado. Essa intervenção está prevista para ocorrer das 8 da noite até as 5 da manhã. Amanhã, quando a gente estiver vindo para a rádio, seu ponto, você não passa, né, na Ponte Estaiada Jorge Amado, nesse entorno, mas a turma vai estar trabalhando. É isso que a gente fala, planejamento, não vai atrapalhar o trânsito. De 8 da noite até 5 da manhã, a turma vai estar trabalhando aí, focada na substituição desses postes que realmente vão dar uma cara nova ali para aquela região. A ação integra o cronograma de manutenção da infraestrutura urbana e visa garantir a segurança e a qualidade da iluminação pública na região, que é uma das principais vias de acesso entre dois importantes pontos da cidade. A Secretaria de Serviços Urbanos reforça o compromisso com a melhoria, né, contínua de serviços prestados à população e agradece a compreensão dos cidadãos diante dos transtornos temporários. Eu gostei do planejamento. Você lembra que Valderico Júnior, durante a campanha, sempre falava: é de fazer planejamento para não atrapalhar o trânsito. Né? Serviço tem que ser executado.
E por falar em planejamento, eu gostaria de chamar a atenção do secretário municipal de infraestrutura. Porque o secretário chegou como sendo uma grande promessa. E a gente vê hoje a Avenida Princesa Isabel. Foi feito um tapa-buracos lá, mas continua tudo desdentado. A Avenida Princesa Isabel, as tampas de PVs têm que...
Continua quebrada a ponte que a gente trouxe ontem.
Pois
viu? Passei agora há pouco, está lá, sinalizada com pau, senhor.
Princesa Isabel. Então o trabalho foi mal feito, que foi feito, talvez não foi fiscalizado. E a prefeitura tem sim que fiscalizar. E eu chamo a atenção, Avenida Ubaitaba, você pegando daqui, da tornearia dos nossos amigos Lua e Vera, até a Barra de Itaipe. São tampas de PVs, e aí o motoqueiro cai, o ciclista, proprietários de veículos também, empenando suas jantes. Quer dizer, além das tampas de PVs, que tem um festival aqui na Avenida Ubaitaba, aqui da entrada, aqui, logo depois do Gabriela Senta, você entrando, aí você vai até a Barra de Itaipe. Vai até a Barra de Itaipe, são buracos, buracos e buracos, e tem que resolver essa situação. Porque a gente vê o olhódromo do secretário de infraestrutura somente para a Zona Sul. Mas ele, quando tiver de ir para Jequié, ele vai ter que passar pela Zona Norte. E se ele não resolver essa situação, Avenida Ubaitaba, Zona Norte de Ilhéus, a gente vai ter que pegar o prefeito quando chegar da China e levar o prefeito para poder dar uma passada mostrando detalhe por detalhe.
Alô, Gabriel Cerqueira, você viu aí, né? O repórter Marinho Santos já deu o recado dele. Tem que ajeitar isso aí. Tá demais a situação dessas tampas de bebês aí. Olha, já já vamos falar de mais problemas causados pela Coelba Neo Energia, seu repórter. Tem um desabafo aí do grupo. A gente tem acompanhado essa movimentação do grupo Ilhéu Sem Apagão. Ilhéu Sem Apagão. E ao que tudo indica, martelo batido para sexta-feira, né? Sexta.
Audiência pública.
Audiência pública. Sexta-feira, né?
Dia 30. O vereador é aquele mesmo, né?
Adilson José.
Adilson José.
Vamos trazer agora o nosso WhatsApp, passar o nosso WhatsApp. Logo depois a gente vai ouvir esse relato. Ele é proprietário de uma área. Tem observado esse crime ambiental
acontecendo? Antigamente era uma fazenda. Hoje não é nem fazenda, nem sítio.
É o quê?
É uma burara. Não é isso, Aurélio?
Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Aurélio. E atenção, atenção, os órgãos de controle ambiental aí, viu? Importante essa denúncia, crime ambiental no Tropa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação, 739-8829-1029. Cida, lá da Rua da Liberdade, Teotônio Vilela. Bom dia, Cida.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santo.
Bom dia.
Quero mandar um alô para Domingão, Bibio, lá da Avenida Palmares, as marisqueiras, todo mundo, pronto, é Cida do Boteco, viu, Cidoga, Boteco da Cida, Rua da Liberdade, Teotônio Vilela, e pra todos do grupo.
Valeu, Cida, um abraço pra você, obrigado pela sua participação. Carlos Dortas, Linha Aberta, bom dia.
Bom dia, meus amigos da Gabriela, olhe bem. Eu fiquei internado 32 dias aí na Costa do Cacau, fui bem tratado, hospital bem organizado, gostei demais. Manda um abraço pra eles aí, vocês da Gabriela.
Valeu.
Beleza? É Dortas, Carlos Dortas, é Dortas. Mandando um abraço pra eles que eu prometi. Beleza? Fui bem tratado, hospital organizado, Costa do Cacau, viu? Com grandes profissionais, gostei demais, viu?
Valeu,
um abraço pra eles aí, meus amigos. Que Deus abençoe vocês também. É Dortas.
Tá vendo? Carlos Dortas, do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta,
lá
seu
também
repórter.
Tem o doutor Carlos Henrique, que é o filho do nosso amigo Hélito da Marisol, lá de Juerana, e o doutor Rafael Clécio.
É importante, porque da mesma forma que a turma utiliza o nosso programa para cobrar, para reivindicar, para criticar, a turma também utiliza o nosso programa para agradecer, como é o caso aí do Carlos Dortas, né?
Está todo mundo tomando conhecimento que ele foi muito bem tratado no Hospital Regional
Costa do Cacau.
Importante, né, Scarpa?
Pedrinho Ávila, já ligado com a gente lá no Barracão Azul, na entrada do Barco Vermelho, Teotônio Vilela, aquela carne gostosa. Pedrinho Ávila, tô com saudade daquele churrasco, rapaz, a carne lá do Pedrinho Ávila.
É, e a irmã muito dele boa, continua viu? Cuidando dele.
É a irmã que cuida dele, é?
É a irmã, Eita, ele mora com a irmã.
Marrom de Ilhéus, pra gente fechar essa rodada, o Ciso Boy tá aqui também falando, né? Ciso Boy, bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Scarpita. O Ciso Boy, antes do dia 1º de junho, vê se a gente traz o Padre Márcio pra falar do jubileu que vai acontecer e vai ter um grande, né? Um grande evento, dia 1º, no Centro de Convenções, um almoço solidário em prol do Abrigo São Vicente. Então reserve aí a sua quentinha, apenas R$25. Viu? Feijão tropeiro, arroz com frango, salada de verduras, vai ter um feijão tropeiro também com lombo. Você gosta de lombo, né, seu repórter?
É, o lombo, quando é muito bem preparado, bem feito, é muito gostoso.
Um abraço à turma aí na frente dessa grande festa que vai ser o jubileu aqui em Ilhéus. É, o jubileu dos movimentos diocesanos aí, o Ciso Boy. Viu, Ciso Boy? Vamos marcar pra gente trazer aí. É, o nosso convidado, ele está aí organizando o Padre Márcio para falar aqui no Tropa de Elite. E o Marrom, na linha 1, para fechar essa rodada do Zap Zap. Bom dia. Bom dia, Marrom de Deus. Linha aberta para sua participação, rapaz. Cadê você? Fala, Marrom.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita aí, teus ouvintes do Tropa de Elite. Vou dar um alô aí pro nosso amigo Robson e Osvaldo lá no Acuípe, o vizinho de Bico de Pato lá, e que estavam abrilhantando o nível do nosso querido goleirão. É impressionante a quantidade de crimes ambientais que são praticados na ilha de Ilhéus. E aí o INEMA, né, não consegue ligar uma energia porque não pode praticar crime ambiental nos distritos. Então é muita coisa fora da ordem em nossa ilha. Faltam 33 dias para a iluminação da ponte estrada de Ilhéu ser reativada. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Tá na expectativa o Marrom, hein? Manda sua mensagem, 739-8829-1029. Moradores da comunidade da Vila da Paz, logo na chegada de Itabuna, fica praticamente na divisa, né, no limite dos municípios. E eles bloquearam a Ilhéus Itabuna 415 na manhã de ontem em protesto contra a falta de água. A interdição da rodovia próximo ali ao Mix Mateus durou cerca de 2 horas, seu repórter. Usuários se queixaram de estar quase uma semana sem abastecimento. A pista foi liberada após a empresa municipal de águas e saneamento enviar equipes no local. E a Embasa afirmou ainda, a Embasa, no caso, lá em Itabuna, a Embasa afirmou que o problema foi causado pela obstrução da rede de abastecimento devido às obras da construção da ponte sobre o rio Cachoeira. A tubulação já foi desobstruída e o abastecimento restabelecido, segundo a empresa municipal de água e saneamento lá de Itabuna, a Embasa. Você já tem o pare e siga, que a turma tem sofrendo muito. E agora o protesto, viu?
Ainda tem aquele bombeamento de água lá no Rio do Braço, para Itabuna.
É, rapaz, eu não sei te informar,
lá
não.
Lá pertinho da fazenda, a Ilha Bela, ainda existe.
Só o Joca para responder.
Joca, checa isso, ainda existe a estação da Embasa. Falei da Embasa, que é de Itabuna, que pegava ou ainda pega a água no município
Marinho
de Ilhéus,
Santos,
no distrito do Rio do Braço.
Ele quer saber.
Com a palavra, meu amigo Joca vai mandar um WhatsApp para mim falando sobre o assunto.
Ele quer saber. Vini Santana tá chegando para mais um giro, logo depois do intervalo. Crime ambiental na pauta do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Aurelino Leal. Olha só, pessoal, um homem identificado como Wellington da Silva Moura, conhecido pelo apelido de U, de 36 anos, foi morto a tiros na Praça da Igreja Católica, em pleno centro do município. O assassinato aconteceu em uma das áreas mais movimentadas da cidade e foi presenciado por diversos moradores, causando grande comoção. De acordo com informações da Polícia Militar, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo da vítima permaneceu no local durante toda a madrugada e só foi removido na manhã desta segunda-feira por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, do DPT, de Ilhéus, que realizou a remoção para necropsia. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno ao comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente terça-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, vamos pro faturamento, sai daí não, hein? Daqui a pouquinho, o seu repórter Marinho Santos, que é que a gente vai estar aqui abordando no Tropa de Elite?
Vamos entrevistar o Aurélio. Aurélio é morador do distrito de Vila Cachoeira, onde a transposição ali da nova estrada Itabuna, Ilhéus, Ilhéus e Itabuna. Ele teve uma perda também de hectares de terra e a questão de um riacho que está sendo... Vai ser extinto, sim.
É, danado. Sai daí não, hein?
Ele vai falar aqui no programa.
Na pauta do Tropa, até às 8, oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com tintintas e remove.
Bom dia, Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa de Elite, tá na Gabriela FM, são 6:43, 6:43. Nós estamos com o morador da Vila Cachoeira, o Aurélio. Aurélio, que seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpeta.
Bom dia, Aurélio.
Aos ouvintes da FM, Gabriela.
Aurélio está preocupado com a questão de um ribeirão por conta da construção da BA-649, a nova rodovia que liga Ilhéus e Itabuna, Itabuna e Ilhéus, e o ribeirão pode ser destruída, sair do mapa.
Sim, é um desvastamento da SVC, que está licitada ao Estado, e a gente já vem procurando aos órgãos competentes, NEMA, IBAMA, CIPA e outros órgãos que não tiveram a competência de tentar resolver essa destruição no Ribeirão Jacaricica, que ela fica entre... terceira ponte, que está sendo mais ou menos para ser feita recente. Então nós temos aí a oportunidade que vocês nos deram aqui agora para que tentar resolver ou amenizar esse problema do Ribeirão.
É próximo da sua área o Ribeirão ou dentro da sua área?
Dentro da área.
Dentro da sua área.
É que ela fica na terceira ponte, que vai ser feita transposição para Vila Cachoeira. Então tem a ponte de Itabuna, tem a ponte que fica no Salobrinho e essa fica dentro da nossa propriedade.
O governo do estado indenizou essa área de terra sua?
Está para indenizar essa área, que ainda está em trâmite na justiça, mas o que nós temos...
Você está preocupado, né?
Com a parte do ribeirão, do ambiental. É uma catástrofe mesmo na parte do meio ambiente.
Você imagina que eles vão fazer o que com esse riacho?
Eles vão fazer um bueiro, foi falado assim pelo engenheiro, um bueiro para fazer a transposição deste bueiro entrando dentro da nossa propriedade e atravessando o Rio Cachoeira, que fica nas mediações do próprio vilarejo, Vila Cachoeira.
Ô Aurélio, você tem registro, tem imagens dessa situação, já desde o antes e a atual situação?
Escapita, nós temos uma ação que já foi determinada pela Justiça, aprovando a liberação da passagem ao Estado. Nós temos aí, perdemos essa ação, o juiz determinou que o Estado passasse. Nós temos o INEMA, que foi, mas não deu laudo para a gente.
O INEMA teve no local?
Teve lá uma...
Bióloga?
Sim, não. Foi uma funcionária...
Representante
do ambiente, do INEMA. E que achou um absurdo, mas não nos deu laudo para a gente, não deu laudo para o Ministério Público do Meio Ambiente, que nós tivemos também presente.
Já foi provocado? Já,
nós tivemos essa... Mas nada foi feito. A CIPA já teve, não mandou o laudo para a gente anexar isso ao processo. A gente não teve tempo para dar esse laudo ao processo. E a determinação da justiça, do juiz, foi mandar passar. Alguns engenheiros disseram que já tinham outorga, mas a outorga sem ainda analisar a situação do meio ambiente. E nós falamos muito sobre o crime ambiental. Isso vai ser uma catástrofe mesmo neste ribeirão, que ele desemboca no Rio Cachoeira. É um rio grande, é um ribeirão grande, que vem do Japu, uma nascente, e vem cortando ali pela aquela estrada do Japu, que deságua nessa propriedade nossa e que vai desembocar no Rio Cachoeira. É um
ribeirão. O ribeirão nasce lá no Japu, vem
ele
descendo
nasce
ali.
No Japu. Vem descendo pelaquela linha toda daquele
chega
ramal.
Chega até Vila Cachoeira.
E chega e deságua no Rio Cachoeira. É um ribeirão rico, de grande população de pitu, calambau, acari. Já teve épocas de derrubá-lo. E que nesse corte da BA Itabuna para Ilhéus, já tem um corte de um bueiro na linha da pista BA, que eles fizeram alta, e qualquer solzinho que dê já seca o nosso ribeirão. Quase um quilômetro de ribeirão dentro da propriedade nossa.
Quase um quilômetro de ribeirão.
Que fica dentro da minha propriedade. E isso aí já vem. Em 2023 já houve uma. Diminuiu bastante o índice de água. Chegou a secar.
Você vai perder ou será indenizado pelo governo do estado?
Eu tô...
Parte da sua propriedade.
É um valor irrisório que foi feito dessa indenização, que a gente não recebeu ainda, mas não. Pela área insignificante, foi um valor irrisório. Assim como ele já tem feito isso há muito tempo.
Uma determinação judicial.
Judicial.
Justiça Federal.
Complicada. Você espera o que, Aurélio, agora? Dando publicidade a esse. Muita gente está tendo conhecimento agora, através do Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Sim, eu procurei vocês porque é uma rede de muito grande. Quando se fala também de vocês dois aqui na presença.
Obrigado.
Eu espero que venha fluir para uma melhora, ver se ou muda o curso, que é muito difícil, mas o meu interesse maior é de mostrar do que vai acontecer, do que está acontecendo e que o que vai acontecer.
Agora, deixa eu te perguntar para a gente finalizar aqui. Tem como corrigir esse erro sem prejudicar a obra? Pela sua experiência ali na área de ter que usar.
Muito difícil, que eles vão abrir mais ou menos cento e tantos metros para essa e fazer esse bueiro, atravessar meu ribeirão, para passar dentro da minha propriedade e atravessar o Rio Cachoeira.
Então,
muito difícil.
Para fazer isso, vai ter que cometer esse crime ambiental, né?
Impacto ao meio ambiente.
Muito grande.
Terrível. Impacto gigantesco, senhor.
Agora, falta de acompanhamento de ambientalistas, não é isso?
Mário Santo, nós tivemos, como a Inema, a funcionária achou aquilo uma agressão muito grande no Ribeirão.
Mas ela se omitiu a dar um laudo, né? Ela vê que o negócio realmente é grave, é um crime ambiental, mas eu não posso
chegou
manifestar. Chegou
ao ponto de nos dizer o seguinte, ela era uma mera soldada e que não podia ir contra o Estado.
Aos superiores,
aos
né?
Superiores.
Agora ele pode ir procurar a Delegacia de Proteção Ambiental e prestar uma queixa relatando o assunto DPA ali na Rua Rotary. Não, acho que não está mais... Na Rua Rota ali, né?
Continua lá ainda.
Na sétima.
Não sei se unificou, mas é interessante. Já procurou a Secretaria do Meio Ambiente?
Ali na UESC, na faculdade, sim. Tem ali uma...
Tem um núcleo do Ministério Público.
Do Ministério Público. Nós tivemos ali, a promotora mandou, o Inema mandou o laudo, como os outros órgãos, e nenhum mandaram o laudo para ela. E nós tínhamos que ter esse laudo para concluir o nosso processo que nós tínhamos na Justiça. E nós tivemos ainda. Ainda está ainda... Em aberto.
E você tem cobrado do Ministério Público?
Temos cobrado.
É?
Temos cobrado. A semana retrasada, nós estivemos lá e ela mandou de novo não sei se uma petição, peticionou ao Inema para que mandasse o laudo, para ela concluir o que o Inema fez. Mas, enfim, a gente está na expectativa de que exista uma diferença. A gente percebe que o Estado tem envolvido muito com destruição no meio ambiente e nada acontece.
Complicado.
A minha parte eu estou fazendo.
Você está fazendo e a gente vai colocar também o programa à sua disposição. A gente vai seguir acompanhando, você nos manter informado. E o espaço aberto. Vamos tentar encaminhar esse nosso bate-papo aqui até a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para ajudar, ver o que é que a gente pode fazer, viu? Se der para evitar, a gente quer que seja feito.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Dentro do município de Ilhéus. Viu? Aurélio, obrigado pela sua participação e pela confiança na credibilidade do Tropa, viu? Espaço aberto sempre aqui.
Agradeço. Foi um prazer.
Valeu. Leva um abraço à turma lá de Vila Cachoeira.
Você já viu como é que faz o programa Tropa de Elite ao vivo, né? Você ficou encantado.
Fiquei.
Viu? Muito bonito. É uma luta diária. Valeu, Aurélio. 6h51, seu repórter.
Esse Aurélio foi para Recife com o Ricardo, homem velho, meu cunhado, de Fusca. Ele tinha um Fusca. E no meio do no decorrer da viagem, era um festival de surf, aí ficaram de mal um com o outro.
Mas
e viajaram de mal. Ficaram lá em Recife de mal
que
e
situação.
Voltaram de mal. Mas agora
já fizeram as pazes, graças a Deus. Daqui a pouquinho tem entrevista. Olha, estudantes do último ano do ensino médio e demais interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio Enem já podem se inscrever para as provas desse ano. As inscrições começaram ontem e seguem abertas até o dia 6 de julho, hein? O processo é realizado exclusivamente através aí da página do Enem, do INEP, né? enem.inep.gov.br, e você é participante, né, aí das provas do Enem, tem que garantir, tá certo? Disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. É hora de futebol no Tropa. Vamos trazer ele, Edenildo Braga. Bom dia. Edenildo Braga sendo convocado. Traga as informações pra gente. Bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Jogos desta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro na sua Série D. O São Luís perdeu em casa para Joinville pelo placar de 1-0. Já na Série C, empate sem gols para Guarani e Figueirense, mas o Brusque bateu São Bernardo pelo placar de 1-0. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 3 partidas. O Criciúma perdeu em casa para o Curitiba 1-0. O Botafogo de São Paulo bateu o CRB 2-1. E o Cuiabá venceu Vila Nova 1-0. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, tá demais o Bragantino. Chegou a mais um triunfo. 1-0 Juventude. O Braga agora tem 20 pontos, 2 a menos que o líder Palmeiras, e está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro na sua Série A. Para hoje, teremos uma partida apenas pelo Brasileirão Série B. Teremos América Mineiro enfrentando a equipe do Atlético de Goiás, o América tentando se recuperar nesta competição que não começou bem. Na Sul-Americana, a bola rola para Lanús e Acadêmico Porto Cabelo. Esse jogo, 19 horas. No mesmo horário, o Vasco da Gama enfrenta o Melgar. O América de Cali enfrenta o Racing Montevideo. E o Huracán, 21:30, enfrenta a equipe do Corinthians. E teremos também a última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Tem brasileiro em campo esta noite, 19:30, a equipe do São Paulo joga diante do Talheres de Córdoba. O Libertad do Paraguai vai enfrentar o Alianza Lima do Peru. O Botafogo enfrenta a Universidade do Chile. O Estudiantes, o Carabobo, River Plate vai enfrentar a equipe do Universitário. E o Independiente Del Valle enfrenta a equipe do Barcelona de Guayaquil. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã se volta trazendo mais informações do futebol aqui na Metralhadora da Informação, beleza? Grande abraço, amanhã tem mais. Logo mais às 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Rolando aqui, ó.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
E vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, linha aberta pro povo, no programa do povo, viu? São 6h55 na Bahia, 6h55, Otacília. Otacília já tá aposentada, tá dando um bom dia pra gente. Olha, um dia iluminado, que Deus abençoe vocês sempre, viu? Não esqueçam de lembrar sobre a faixa do Centro de Assistência Renal. Alô, Sutran! Linha aberta, bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Salve,
bom
Jorge.
Bom dia, todos os ouvintes, Tropa de Elite.
Bom dia, Jorge.
Marinho Santos, Roberto Scarpita. O prefeito Valderico Júnior, com 150 dias de trabalho, superou 8 anos que nós tivemos aí. Já superou 150 dias de trabalho, já superou 8 anos que nós tivemos aí. Agora ele tem que ver direito, que tem secretário aí, que não tá mais com aquele pique, certo? Se tiver bocotando, se subir o morro com ele, bem, mas não adianta ele ficar segurando o cara não, viu? E tem secretário aí que já tá bocotando já o governo dele. Bom dia.
Bom dia, língua afiada, viu?
Santos, bom dia, Roberto Scapita, bom dia.
Bom dia.
Meu amigo, eu quero pedir a vocês, ontem os ônibus não paravam, mais de 4 ônibus aqui no Malhado, não parou. Entendeu? Pessoas que iam fazer exame e tudo. Tá uma bagunça, Marinho. Eles não pararam, tá um absurdo, tá uma falta de respeito, viu? Tá bom? Quem tá falando aqui é Silvia do Malhado.
Valeu, Silvia. Motorista, passageiro pediu ponto, tem que parar.
Bom dia, Robertinho Scapeta.
Bom dia, Belisco.
Mais uma vez aqui, eu tô falando pra vocês aqui da rua Campo Verde, viu? O pessoal vai interditar a rua hoje aqui pra ninguém passar. Porque tem um trecho aqui da Campo Verde que tá feio. Já pedi várias vezes aí, o secretário aí, você falou no instante o nome dele aí.
Gabriel.
Comecei a falar aí, a Zona Sul, não é só a Zona Sul não, vamos olhar para os bairros aqui também. O Marinho Santos falou, tô passando aqui na Avenida Ubaitaba, muito buraco mesmo, tá entendendo? E lá na Campo Verde, os pessoal vão fechar a rua hoje. Só quero ver como é que vai ficar a situação desse secretário aí, viu? Porque se a Zona Sul votou no homem, Vilela triplicou o voto, viu? Se a Zona Sul votou, Vilela multiplicou o voto. Então vamos ter atenção pro nosso bairro Vilela. Não só Vilela, pela cidade toda, certo?
Valeu,
Valeu, Marinho Santos, um abraço. Fica com Deus. Valeu, Escapeta.
Valeu, Belisquinho. Um abraço para você.
Vamos fechar hoje, hein?
Tá brincando. Atenção, Gabriel Cerqueira.
Tem um buraco, cai um carro dentro.
Olha aí, rua Campo Verde pedindo socorro.
Bom dia, seu Marinho. Olha, aqui tem energia, mas a Gabriela Robertinho tá igual aquele dia, tá piscando, viu?
É, minha aí, energia tá complicada aí.
Aparece.
Meu Deus do céu.
Aparecer de novo.
Valeu, Dedê, Salobrinho. Esse pisca-pisca antecipado Natal da Dona Coelba tá aqui, tá. O Ratinho tá dando bom dia pra gente, né? Tem um comerciante na rua aí, próxima entrada da rua, que tá tomando conta da passagem dos pedestres aí. A gente viu a situação do Centro Social Urbano. Atenção aí, a turma do Código de Postura do município. Daqui a pouquinho, a nossa prefeita em exercício, Vanessa Gedeon, aqui no Tropa de Elite. Seu repórter, daqui a pouquinho você traz aí esse parecer da comissão, a comissão de ética da Câmara Municipal, não é isso, seu repórter?
É, Scarpe, conselho de ética recomenda afastamento do vereador Tandique Rezende por unanimidade.
E hoje tem sessão na Câmara a partir das 16 horas. Em Nath Almeida, chegue chegando, é hora de mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Moerarema, em mais um passo firme rumo à modernização institucional, o Poder Legislativo se prepara para formalizar um termo de cooperação técnica com a Escola do Legislativo da Bahia, consolidando uma aliança voltada à formação e qualificação dos servidores públicos municipais. A articulação está sendo conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Geraldo Aragão. O documento, que será assinado nos próximos dias, prevê a oferta de cursos, programas de capacitação e desenvolvimento profissional contínuo com foco em práticas modernas de gestão e serviço público. Já na cidade de Ibicaraí, o vice-prefeito Jonathan Soares, do Republicanos, resolveu deixar sua digital na política local e não foi de forma discreta, viu? Tudo começou na articulação que tentou antecipar a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores, um movimento silencioso e calculado, enquanto a prefeita Monalisa Tavares, do União Brasil, cumpria agenda em Brasília. A investida foi tão fora do radar que Monalisa soube da manobra pela imprensa. A eleição relâmpago foi articulada para ocorrer em sua ausência, uma tentativa clara de minar sua influência sobre o legislativo e reorganizar o tabuleiro do poder em Ibicaraí. Mas a justiça suspendeu a realização da nova eleição. No último domingo, para reforçar a articulação, Jonatas apareceu publicamente em Firmino Alves, ao lado dos vereadores que participaram da jogada contra o governo. Gesto foi lido como um recado direto, viu, Robertinho Escarpita e Marinho Santos? Por hoje é só, fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite.
Valeu,
eu,
Nath,
volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Beijo enorme, alegria sempre, Nath Almeida. Sai daí não, daqui a pouquinho tem ela, Vanessa Gedeon, já ao vivo nos estúdios Gabriela FM, numa entrevista muito bacana aqui na Metralhadora da Informação. Bem-vinda, viu, minha prefeita? 7:01 na Bahia, todo mundo ligado com a gente.
2,9 Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Terça-feira,
com a Gabriela.
Terça-feira,
é bem melhor. Gabriela.
Uma ótima manhã de terça-feira, você ligado com a gente, ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Chega pra perto do rádio, porque até as 8 tem um Tropa de Elite, o número 1 das manhãs, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. Tem entrevista pintando, né, seu repórter?
É a entrevista com a Vanessa Gedeon, que é a vice-prefeita do município de Ilhéus.
Secretária de Políticas Públicas para as mulheres.
E que está aqui ao vivo no nosso programa. Mas antes do início da entrevista, vocês me permitam, eu quero mandar um abraço para o meu amigo, primeiro damo de Ilhéus, que está ouvindo o programa, o doutor Fred Gedeon III. Fred Gedeon III, que me proporcionou estar aqui do outro lado, hoje no microfone, há muitos anos.
Tá vendo?
São muitos anos.
Que presente,
quando
hein?
Fred Gedeon me proporcionou me colocar no rádio, na Corrimã, Rádio Cultura de Ilhéus, ex-vereador de Ilhéus, ex-administrador, grande administrador da antiga Estância Hidromineral de Olivença. Quero mandar um abraço para você, meu amigo Fred Gedeon III.
Um abraço, viu? Bom dia então a nossa prefeita Vanessa Gedeon, bem-vinda ao Tropa de Elite mais uma vez.
Obrigada, Robertinho Scarpita, pelo convite, obrigada, Marinho Santos, a gratidão é a coisa mais linda do mundo, né?
Verdade.
Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa audiência incrível aqui desse programa maravilhoso, Tropa de Elite, que eu ouço, sou fã de vocês. É uma grande honra.
Eu acho que essa pergunta seria a primeira. Como é que está sendo essa experiência? Primeiro de entrar para a história, né, da política de Ilhéus e de estar à frente do nosso município como a chefa do Poder Executivo.
Como está se sentindo?
Eu estou muito feliz e honrada. É um momento histórico que nós estamos vivendo. É, tudo para as mulheres sempre foi tão difícil, né, Scarpita? Então nós estamos fazendo história nessa gestão da renovação, nessa gestão de Valderico Júnior. Já somos tantas mulheres à frente, eu faço questão de repetir, de pautas caríssimas para o nosso município. Nós temos uma mulher à frente da educação, à frente da saúde, mulheres à frente da cultura, A própria Nayane, que é a responsável pela transparência da nossa gestão, a superintendente de marketing, hoje é uma mulher. Então, estar aqui...
Ação social também, né?
De promoção social, é isso mesmo, sayonara. Então, estar aqui como vice-prefeita eleita, secretária de Políticas para as Mulheres e hoje prefeita de Ilhéus, é uma grande honra, uma imensa gratidão profunda pela confiança do meu prefeito e de todas as pessoas.
Existe uma grande polêmica, mas oficialmente Vanessa Gedeon é a primeira mulher que assume o comando do município de Ilhéus.
Na verdade, eu tenho um grande respeito e admiração, né, por todas que vieram antes, mas é realmente um momento histórico. Foi a primeira vez que um prefeito deu essa transparência, essa publicidade, oficiou com decreto. E foi um momento lindo, emocionante. E, na verdade, não é sobre ser a primeira, é sobre abrir caminhos. Então, eu venho honrando, sigo honrando todas que vieram antes. Tantas mulheres incríveis aqui na nossa cidade que pavimentaram caminhos e nessa luta, principalmente, em defesa pelos direitos das mulheres.
Bom, Vanessa Gedeon, falar em luta é uma grande luta, era uma expectativa grande para a nossa cidade ter. E você, carimba a Ronda Maria da Penha à frente da Secretaria de Políticas Públicas. Tá tudo prontinho para amanhã, Ilhéus, ganhar a Ronda Maria da Penha?
Tudo prontinho, estamos prontos, preparados e querendo muito, porque é um momento histórico, repito. A Ronda Maria da Penha é um grande sonho, é uma luta de toda a sociedade, de toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher na nossa cidade. Muitas instituições, toda uma rede fazem parte dessa história. Mas nós chegamos agora, em tão pouco tempo de governo, e chegamos juntos. A Ronda, toda a Polícia Militar pediu que a gente terminasse a reforma. Quero agradecer especialmente ao nosso secretário de Infraestrutura, Gabriel, que prontamente ouviu o nosso pedido e fez a reforma para receber a Ronda na Secretaria. Nós estamos acompanhando tudo. É a Sutran que está fazendo amanhã o fechamento da rua. O nosso secretário de Serviços Urbanos, Cacá, maravilhoso, que está providenciando toda a limpeza, tanto da secretaria quanto da rua. Então, assim, é uma ação que tem várias mãos, várias pessoas envolvidas. E o nosso Major Carlos, que está à frente, Coronel Ferreiras Lopes, a Tenente Priscila. A gente está formando uma grande parceria nesse enfrentamento aí e nesse acompanhamento das medidas protetivas das mulheres que são vítimas de violência e que se sentem ameaçadas na nossa cidade.
Toda a estrutura será oferecida para a Ronda Maria da Penha funcionar em
Toda
Ilhéus?
A estrutura já está pronta para a Ronda Maria da Penha funcionar. Por razões técnicas, não, o funcionamento não vai ocorrer todos os dias na secretaria, uma vez por semana, duas vezes por semana, mas nós estamos parceiros e juntos. Já conhecemos a Tenente Priscila, que vai ficar à frente desse comando da Ronda Maria da Penha aqui em Ilhéus. Ela já está muito próxima de toda a nossa equipe na secretaria. Então, estamos todos muito felizes com esse grande momento que Ilhéus está vivendo.
Agora é importante ter um contato direto na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil com o delegado coordenador Dr. André Aragão na questão dos inquéritos. São volumes e volumes de inquéritos que estão lá e que tem que se fazer um mutirão, um grande mutirão, com as delegacias, espalhar os inquéritos com as delegacias para resolver os problemas. Tem mulher que é agredida hoje, vai ter audiência 2, 3, 4 meses após a agressão.
Isso realmente não pode acontecer. Isso não pode acontecer, Marinho. A violência contra a mulher é uma grande violação aos direitos humanos. É um crime muito grave. E só muito recentemente, 1932, imagine, 1975, eu tinha 2 anos de idade, a gente teve a primeira Conferência Mundial da Mulher na ONU. Então, assim, muito recente começou a se levar a sério essas questões de gênero, essas violências todas contra as mulheres. E é por isso que a gente vive um momento que a gente não pode mais retroceder. Aqui em Ilhéus, a violência cresce a passos largos, infelizmente, mesmo com todas as frentes de contra a violência, mesmo com toda a polícia, mesmo com toda a conscientização e formação de todas as instituições, e eu falo OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, estamos todos juntos contra a violência, mas ainda assim a violência persiste. As violências que mais crescem na nossa cidade é a violência psicológica, que é realmente devastadora, que traz um sentimento de minusvalia para a mulher, autoestima baixa, porque eu digo sempre, o sangue seca, as feridas passam, mas tem marcas que não curam e que ficam para sempre no consciente dessa mulher, trazendo depressão, ansiedade. Então a gente não pode trabalhar a violência sem a interface da saúde, por isso que a gente faz um trabalho na Secretaria da Mulher transversalizado com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Promoção Social, com a Secretaria de Saúde, porque só dessa forma a gente vai conseguir vencer essa luta. Então, assim, a gente tem hoje a violência física crescendo também e a violência sexual.
É
um índice grande. Hoje, a gente, só para você ter ideia, Scarpita, Ilhéus está, apesar de ser um sonho lindo de viver, que eu digo sempre, essa terra é um sonho, com tantas riquezas naturais, mas Ilhéus ainda é a sexta cidade, pesquisa recente, mais violenta para as mulheres viverem. E é por isso que a gente precisa seguir de mãos dadas, firmes e fortes nessa luta. Então, a gente hoje, a gente precisa mudar essa estatística, mas a gente só vai mudar com a Polícia Civil, com a DEAN, a Delegacia, né, de Atenção Especializada à Mulher. Então a gente precisa de toda a rede de enfrentamento junto, a nossa Câmara de Vereadores, a gente já tem, né,
Eu queria que você falasse, inclusive, dessa frente, a frente parlamentar.
A frente parlamentar, que eu fiz parte quando estava na OAB, eu fiz parte durante 3 anos dessa frente parlamentar, e é um trabalho incrível que a gente faz ali, inclusive com toda a sociedade, com a saúde, com a promoção social, todas essas áreas envolvidas, mas a gente precisa também dessa agilidade na polícia, nos inquéritos, nas medidas protetivas, no deferimento das medidas protetivas. A gente não pode conceber que uma mulher entre na delegacia, registra a ocorrência e depois ela é morta, sem que ninguém tenha feito nada. Isso não pode mais acontecer. Esse ano a gente tem uma frente forte na luta do feminicídio zero. A gente não pode mais permitir que nenhuma mulher seja morta só pelo fato de ser mulher. Esses homens agressores precisam entender que eles não são donos da saúde dessa mulher, do corpo dessa mulher, da vida dessa mulher. E é por isso que estamos aqui. Somos muitas e estamos por perto.
A Ronda Maria da Penha vai atuar de forma integrada com a rede de apoio?
De forma integrada com a rede de apoio. É muito importante que as pessoas saibam que a Ronda, ela tem um papel fundamental no acompanhamento das medidas protetivas. Quando a mulher registra ocorrência, essa mulher que sofre agressão registra ocorrência e ela se sente ameaçada, ela tem que fazer o pedido da medida protetiva, que vai ser deferida pelo juiz, pelo magistrado ou magistrada, mas logo em seguida ela precisa desse apoio. Infelizmente, Ilhéus ainda não tinha, mas hoje, ela, a partir de amanhã, porque a inauguração da Ronda Maria da Penha acontece amanhã, às 10 horas da manhã, na Secretaria da Mulher, na Cidade Nova. Fica logo ali, em frente aos Amigos Solidários. Todos estão convidados.
Pertinho do Jorginho Loyola, pertinho do Clube Social de Ilhéus.
Pertinho do Clube Social de Ilhéus. E estamos esperando vocês para celebrar com a gente esse momento histórico na cidade de Ilhéus.
Tem um atendimento psicológico dentro da Ronda,
Maria? Na secretaria, nós temos uma grande equipe, um time de excelência para atender todas essas mulheres. A gente tem assessoria jurídica, a gente tem atendimento psicológico, a gente tem assistentes sociais. Eu sou suspeita para falar, mas eu sou fã desse time que a gente tem hoje. A gente tem Flávia Maltês, que é a nossa diretora, a gente tem a Dilana Vaz, que é a coordenadora do CRAM, a gente tem Neia Mercedes, que são duas assistentes sociais maravilhosas, Simone, que está ali atendendo a todas e dando acolhimento, a gente tem Carla Caetano, que faz assessoria jurídica da secretaria, a gente tem Monique, que é psicóloga, e Lídia, são duas psicólogas, ou seja, a gente tem uma grande equipe hoje para atender essa mulher. Estamos trabalhando com acolhimento, com humanização, mas sobretudo, Scarpita e Marinho, com a autonomia dessas mulheres. A gente vem trazendo cada vez mais poder, direitos e autonomia para as nossas meninas e mulheres.
E como é que é a relação hoje com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher?
É maravilhosa. A gente tem uma parceria com a doutora Camila Rocha. Quero, inclusive, agradecer. Estamos juntas e fortes nessa luta. Inclusive, a doutora Camila esteve na secretaria com todo o time de delegados dela. Hoje eles estão trabalhando com gestão. A delegacia já está funcionando ali pertinho também da secretaria. A 68 também está ali ao lado, todo mundo pertinho e juntos. E eu acredito nessa parceria. Só dessa forma a gente pode vencer esse crime tão grave, que não vai ser fácil, porque é estrutural. Toda mudança estrutural leva tempo. A violência doméstica é uma violência que atinge toda a família, os filhos da violência. Eu disse aqui outro dia, inclusive, que eu encontrei um pai sofrendo muito e me dizendo que ele sofre porque ele sabe que a filha está sendo vítima de violência, mas que ele não pode fazer nada. Porque, na verdade, essa mulher precisa querer sair dessa situação. E muitas vezes não é fácil, Scarpita e Marinho. Essa mulher, ela está sendo violada e agredida nos seus direitos pelo amor da vida dela, pelo pai do filho dela. Então, é muito difícil sair dessa situação. Eu já teve uma vez que eu passei o dia todo na delegacia, porque eu estava acolhendo uma mulher que tinha sido praticamente quase morta. Foi uma tentativa de homicídio mesmo. E ela passou o dia todo lá. Eu precisei do SAMU para me ajudar a socorrer essa mulher. E ainda assim, no outro dia, ela preferiu ir embora. Ela não deu seguimento. Então, a gente precisa entender a gravidade desse crime. Existem muitas mulheres sofrendo, mas elas precisam de ajuda. Elas precisam entender que elas não estão sozinhas. Então, elas precisam de atendimento psicológico, mas elas precisam, sobretudo, de autonomia. Precisam de se desenvolver. Precisam entender que elas precisam se desenvolver na vida civil, seja onde ela quiser, seja no lar, seja na economia, seja na política, sim, porque cada vez mais teremos mulheres ocupando espaços na política e com competência.
Eu queria, inclusive, pegar esse gancho que você falou de mulheres na política. Ainda é muito pequeno o número de mulheres, né, que estão ainda, ali. É muito pequeno ainda.
Ainda é muito pequeno porque, como eu disse, é estrutural. As mulheres não foram criadas para falar de si, para cuidar de si, e sim do corpo do outro, para cuidar do outro. E a gente vem nesse movimento político também, porque tudo é política, não adianta, não é? É um movimento político que, como eu disse, começou muito recente. Só para você ter ideia, as SPMs, as Secretarias de Política para as Mulheres, foram formadas muito recentes, em 2003. Só temos 8 no Brasil inteiro. Então, tudo referente ao desenvolvimento das mulheres começou muito recente. E essas mulheres, eu encontro hoje mulheres maravilhosas, lindas, independentes, que elas não se veem em local de poder, em espaço de poder. Porque é estrutural. A gente precisa, quando a gente fala de violência doméstica, de violência contra a mulher, a gente precisa entender que a gente precisa ir para o recorte de gênero, ou seja, essas meninas precisam ser criadas de uma forma diferente. Os meninos, principalmente, mães de filhos homens, têm um papel fundamental em trazer esse recorte de gênero em casa, na divisão de tarefas. Nós, enquanto poder público, precisamos entender que precisamos ampliar o número de creches, de educação em tempo integral, para que essas mulheres possam trabalhar. No Vilela, nós fizemos a primeira caravana da mulher no Vilela, porque vamos trabalhar a secretaria em movimento e com isso nós estamos desenvolvendo políticas públicas, porque é dessa forma que se faz política, no meio das pessoas, entre as pessoas, no meio da população, do povo, pertinho delas. Então, a nossa caravana no Vilela foi um espetáculo. A gente pôde perceber a grande necessidade de creches. Nosso prefeito tem consciência disso, já dizia na campanha que a gente tem um projeto de construir creches no Vilela. Ele está atento e forte, mas infelizmente todos sabem, porque a nossa gestão aí, né, tem uma transparência como tem que ser, como deve ser a administração pública, é um princípio constitucional. Então a população sabe do que a gente está enfrentando, não está sendo fácil, são 50 milhões de bloqueios e dinheiro que a gente poderia já ter construído creches, escolas, muitas coisas, mas a gente vai vencer com muita união e com muita fé em Deus.
Eu não poderia me curvar de lembrar o nome de uma advogada, baluarte, que levanta a bandeira das mulheres, a advogada Lu Cerqueira.
Lu Cerqueira, que foi uma grande parceira nossa, inclusive na campanha. Um abraço, Lu. Saudade de você.
Vanessa, a caravana da mulher já tem um novo evento marcado já aí, porque foi sucesso absoluto, né?
Pois é, eu preciso agradecer, inclusive, as grandes parcerias. A gente tem o CEMEC, que é o Conselho de Mulheres Empreendedoras e da Cultura, da Associação Comercial, fazendo parte. O PROCON, fazendo parte. A gente tem tantas parcerias hoje na Caravana da Mulher. A gente fez uma parceria muito frutífera com o SENAI, com o SEBRAE, com a Faculdade de Ilhéus. A gente vai, a partir de agora, nas próximas caravanas, inclusive, ofertar cursos de capacitação para essas mulheres, porque a gente precisa, na verdade, capacitar para empregar. Então, eu tenho dito, é importante curso de panificação, curso de reaproveitamento de alimentos, que a gente já tem, curso de estética, mas um ramo que cresce muito aqui na nossa cidade é a construção civil. Então, vamos capacitar as mulheres também para a construção civil. A gente tem mulheres hoje dirigindo ônibus, não é? Mulheres motoristas, vamos capacitar essas mulheres também.
No ônibus, no aplicativo.
No aplicativo, ou seja, aonde elas quiserem. E se elas quiserem ficar no lar, elas também vão ser. Eu sou filha de uma mulher com virtudes extraordinárias que escolheu ser uma mulher do lar e se dedicou à criação de filhos. Eu acho isso de uma nobreza incrível. A gente só quer que as mulheres se sintam plenas e felizes, porque elas merecem.
Bacana. Vanessa Gedeon, como é que foi a experiência de estar lá em Brasília, na 26ª Marcha, né, de prefeitos, vice-prefeitos e prefeitas e vereadores?
Foi uma experiência incrível, acompanhando o nosso prefeito na marcha em defesa dos municípios, nesse lugar de tanta conexão, de tantas trocas. Eram 13 mil prefeitos. Imagine, e prefeitas, então eu tive a oportunidade de participar de arenas de cursos incríveis sobre turismo rural, encontros de vice-prefeitas, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de relatar a nossa experiência aqui em Ilhéus. E é assim que a gente cresce enquanto município, desenvolvendo políticas públicas, percebendo experiências de outras cidades, trocando experiências. Essa conexão faz uma diferença incrível para o desenvolvimento da nossa cidade.
Como é que está o alinhamento da Vanessa com o Partido Novo? Tudo beleza?
Tudo beleza. Hoje eu sou embaixadora do Partido Novo aqui na nossa cidade. Inclusive, vamos fazer uma reunião logo, em breve, quando o prefeito chegar, uma reunião com eles. E é isso, o Partido Novo e União Brasil, nós estamos muito alinhados, tanto estadualmente quanto aqui no município. Essa união, eu acho que está fazendo a diferença na nossa gestão. Estamos completamente alinhados.
Tá bom, tô satisfeito. Eu ia perguntar sobre a marcha lá atrás, o que mais chamou a atenção, destacou, assim, que você visualizou lá na marcha.
O que mais me chamou a atenção foi a importância de a gente desenvolver o nosso turismo rural aqui no nosso município. Ilhéus tem um potencial incrível, incrível. Dubai é um turismo de luxo hoje no mundo, mas o Brasil é e será, com certeza, o maior destino rural do mundo.
Esse turismo rural chamou a atenção, conseguiu experiência, trocar experiências com outros municípios?
Com certeza, com o Mucugê, principalmente. A prefeita de Mucugê levou toda a rota das frutas vermelhas e falou da importância do São João na cidade dela. E aí eu quero realmente parabenizar o nosso prefeito, porque ele está trazendo um novo conceito de São João para Ilhéus. Vocês vão ter uma experiência única com o nosso São João. O São João dos Bairros começou agora no Iguape. Eu fiz parte da abertura do São João dos Bairros no Iguape. Foi lindo perceber a felicidade das pessoas com o resgate da nossa identidade, das festas juninas, das nossas raízes, não é, Robertinho?
Muito.
Das nossas raízes, é o resgate, isso, e trazendo investimento.
As famílias se divertindo.
As famílias se divertindo e, mais importante, a economia criativa, desenvolvendo, gerando emprego e renda para as nossas famílias aqui no município, e vocês vão ter uma grande surpresa. Agora, o nosso São João está sendo preparado com muito planejamento, organização. Vai ser o melhor São João da história de Ilhéus.
Agora é a vez de Olivença de Fred Gedeon.
Final de semana agora.
Com certeza.
Vamos dançar.
Já tem gente
na Olivença.
A nossa secretária de cultura maravilhosa, Narleide, vai com a gente. Ela disse, olha, se Fred não for, eu não vou.
Um beijão para a Narleide.
Narleide está fazendo história, a cultura, eu digo sempre, é antes e depois de Ana Lídia Ilhéus.
Que legal. Vanessa Gedeon, pra gente fechar aqui, né, amanhã então, Maria da Penha, tem um ouvinte nosso que tá dizendo aqui, se a guarda municipal, né, vai poder também participar.
Estará presente.
Tem outras cidades aí que a guarda municipal, né, em alguns municípios, tem a Patrulha Guardiã Maria da Penha inserida nesse contexto.
Na verdade, é como eu falei, é um trabalho em rede. O nosso capitão, que a gente chama nosso capitão Igor Éder, maravilhoso, está junto, pertinho, estará lá com a gente e com o major, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Ou seja, é a rede integrada de enfrentamento, os vereadores todos estarão lá, todas as instituições, para celebrar esse momento histórico da nossa cidade.
Faz esse convite, então, amanhã, a partir das...
Amanhã, a partir, não, às 10 horas em ponto.
Às 10 em ponto, hein? Horário britânico.
A Polícia Militar tem um critério muito grande com horário, estão vindo com banda, vai ser lindo, lindo, lindo. E um abraço para o Major Carlos, para o nosso Coronel Ferreira Lopes. Estou muito feliz com essa parceria.
Amanhã o Marinho Santos vai ter a oportunidade de rever aí o Ferreira Lopes.
Ferreira Lopes.
Figura que a gente tem um carinho
especial.
Descobri
que era muito amigo do meu pai. Eu estou com uma emoção maior ainda.
Tá vendo?
Saber disso.
Vanessa, obrigado pela sua participação. Registrar o nosso querido Alex. Né?
Alex, companheiro
motorista
aqui,
da prefeitura,
parceiro.
Acompanha o Tropa do início ao fim.
Mas
viu?
Ninguém conhece Alex, não.
A nossa amiga Bia, também ali, né, Bia?
Bia, que tá Bia, me acompanhando aqui, minha Bia social media maravilhosa.
Social media. E sucesso para você. Leve um abraço ao nosso querido Fred.
Muito obrigada.
Eu sei que a cidade está em boas mãos, nas mãos de Vanessa Gedeon.
Muito obrigada, Scarpita. Eu que sempre entrego os planos da minha vida a Deus, não realmente só agradecer. Porque a gente faz um plano e muitas vezes Deus faz outro. Eu que desde pequenininha sempre quis cuidar de pessoas, eu dizia que ia ser médica, mas hoje estou aqui nessa missão também de cuidar de pessoas, não deixa de ser, não é a mesma missão. E muito agradecida a Deus por tudo. Obrigada.
Valeu, Vanessa Gedeon, a nossa prefeita em exercício, a nossa convidada de hoje, uma nova liderança política que nasce de Ilhéus para a Bahia, viu? E essa entrevista você vai poder conferir no nosso podcast logo finalzinho do Tropa. Manuel Messias está chegando, seu repórter, mais um giro na volta. O que é que você traz aí pra gente?
O Conselho de Ética recomenda afastamento do vereador Tandique Rezende por unanimidade.
E tem também a movimentação do plantão policial aqui na Metralhadora da Informação. Uma ótima manhã de terça-feira para todo mundo que está acompanhando Tropa de Elite. Vamos juntinhos até às 8. O oferecimento todo especial Premoldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas e Remove.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente à Jato Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981119848. E Casa das Espumas e Lado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E conforme meus amigos, vocês já destacaram aqui no programa, ontem foi um Deus nos acuda, com muita confusão por conta do protesto de moradores da comunidade conhecida como Vila da Paz, no Parque Verde, que bloquearam a BR-415 na rodovia que liga Itabuna e Ilhéus por causa da falta de água que durava quase uma semana, mas que, segundo a empresa de água e saneamento, já foi normalizado o problema. O detalhe é que a prefeitura aqui de Itabuna projetou a construção de reservatórios, alguns até já foram entregues, porém a população continua reclamando a falta do líquido precioso. Enquanto isso, meus amigos, a conta da Imasa chega todo mês para o consumidor. O semianel rodoviário que conecta as BR-415 e BR-101 aqui em Itabuna foi palco de mais um grave acidente na madrugada desta segunda-feira. Desta vez, uma motocicleta colidiu com dois cavalos próximo ao bairro Santo Inês. Existe uma preocupação porque este é o terceiro acidente com vítimas registrado em apenas 10 dias na mesma rodovia. Equipes do SAMU foram acionadas e conduziram os feridos até o hospital de base. Idoso é atropelado por menor fazendo grau em Itabuna. Um acidente de trânsito marcado pela imprudência deixou um idoso de 68 anos de idade e um adolescente gravemente feridos no bairro Pedro Jerônimo. Alexandre Andrade, 68 anos, estava roçando à frente de sua casa quando foi atingido por uma moto desgovernada. Populares relataram que a motocicleta era pilotada por um menor que teria ganhado o veículo de presente de familiares e estava pilotando a moto com apenas a roda traseira. Atropelador e idoso foram encaminhados para o hospital de base aqui em Itabuna. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente a Jauto Peças, no centro aí de Ilhéus, telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo material para sapateiro, capoteiro, estofador, e os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM 102.9.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho!
A hora certa para você tá ligado, são 7h52 aqui na Gabriela FM. Olha, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores de Ilhéus decidiu por unanimidade acatar as denúncias contra o vereador Tandique Rezende e recomendou seu afastamento cautelar do mandato até a conclusão do processo. A medida agora segue para análise no plenário da Câmara, que deverá votar a recomendação nos próximos dias. O vereador Tandique Rezende é alvo de duas representações por quebra de acordo parlamentar, a primeira assinada pelo juiz Alex Vinícius e a segunda pelo vereador Vinícius Alcântara, colega de bancada na Câmara. A decisão do Conselho reforça a gravidade das acusações e coloca o futuro político do vereador em xeque, Scarpita.
É, seu repórter, vamos aguardar hoje sessão na Câmara a partir das 16h. Vai ficar pro programa de amanhã também as novidades aí sobre o processo da questão eleitoral, cota de gêneros. Olha, uma operação galardão é deflagrada contra um grupo empresarial apontado por sonegar 61 milhões em impostos. Notícia que a gente traz para você, viu? A Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal aqui na Bahia deflagrou na manhã de hoje essa operação aí, que investiga um grupo empresarial no setor de supermercados, seu repórter, que teria sonegado ao Estado cerca de 61 milhões em impostos, seja o ICMS. Foram cumpridos aí 9 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Ilhéus. A justiça também determinou o bloqueio dos bens das pessoas, né, físicas e jurídicas envolvidas, a fim de garantir a recuperação dos valores sonegados. Mais informações dessa operação serão prestadas aí durante uma coletiva de imprensa virtual a partir das 10h30 de hoje. Clinton Alves, na linha 1 do Tropo, homem da pomada especialista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte do Tropa de Elite, uma boa terça-feira. É um prazer, amigo ouvinte, estar de volta aqui na programação da Gabriela FM para trazer mais uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar. Hoje quero ajudar você que sofre com dores no corpo. Você tem dor nas costas, você não pode trabalhar direito porque a coluna fica doendo, você já acorda dessa maneira, você quer um auxílio para combater essas dores, quer um auxílio para viver melhor. Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, vamos falar um pouco hoje da principal reclamação quando o assunto é dor, as dores nas costas. Clinton, o uso diário da pomada especialista e inimiga das dores vai ajudar as pessoas que têm esse tipo de dor, Clinton?
Amigos, realmente as dores nas costas é o tipo de dor que acomete cerca de 8 a cada 10 brasileiros. E estudos apontam que 36% da população brasileira sofre com esse tipo de dor na forma crônica. A dor, ela é caracterizada como crônica quando a pessoa sofre há mais de 90 dias com esse tipo de incômodo. Então, se você sofre com dor nas costas, a pomada especialista pode sim ajudar você. É claro que você tem que investigar qual é a causa. Se é uma hérnia de disco, se você está, por exemplo, com artrite na coluna, com artrose, se você tem má postura, se você dorme mal, se você está acima do peso, esses fatores podem provocar dor nas costas. Mas independente da causa, amigo ouvinte, você aplica a pomada especialista e essa dor vai desaparecer. Por exemplo, se essa dor é proveniente de uma inflamação, a pomada especialista não somente combate as dores, como também vai combater as inflamações. Você sofre com dor nas costas? Experimente comprar e usar diariamente a pomada especialista. É uma pomada tão eficaz que não precisa dar massagem. Basta espalhar uma leve camada no local da dor e pronto. Momentos depois o alívio chega. Você vai ouvir agora a história da nossa ouvinte Eliana. Seu esposo, pedreiro, e você sabe que o esforço do pedreiro fica de cócoras, pega muito peso, tem esforço repetitivo. Aí a coluna do esposo da Eliana estava reclamando demais, ele sempre chegava com dor em casa, até que ele ouviu falar da pomada especialista, comprou, e a Eliana vai contar qual foi o resultado.
Meu nome é Eliana, meu esposo é pedreiro, ele tinha muita dor nas costas. Ele comprou a pomada especialista, eu passei nas costas dele, não precisei nem esfregar a pomada especialista. Ele se deu muito bem e tá usando direto. E eu também, dona de casa, né, na correria, eu tava com a dor nas costas, nas costelas. Aí ele passou também em mim a pomada especialista e eu tô sentindo muito bem, graças a Deus. Eu não vivo mais sem essa pomada especialista da minha casa. E eu aconselho as pessoas a comprar essa pomada especialista, que ela é muito boa mesmo.
Obrigado, Eliana, por partilhar aí a sua história, a história do seu esposo com a pomada especialista. É isso aí, amigo ouvinte. A maior prova da eficácia da pomada especialista são esses testemunhos. Você também pode ter esses benefícios. Vá na farmácia ou na loja de naturais ainda hoje e compre a sua pomada especialista. Não aceite um outro produto, não aceite imitação. Use a pomada especialista, a inimiga das dores. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton. Sexta-feira a gente se encontra. Seu repórter, sobre o corpo encontrado ontem, teu Tony Vilela, já tem identificação aí? Departamento de Polícia Técnica.
Não tenho essa informação se foi identificado no departamento
sexo masculino.
De Polícia Técnica, esse cara.
Corpo ontem do sexo masculino, boiando.
Pro programa de amanhã.
Fica agora, programa, né? De amanhã. Olha, gente, 30 e 31 de maio, primeiro encontro estadual de policiais municipais do estado da Bahia. Esse evento vai acontecer no Fórum Epaminondas Berbeste de Castro, diversas palestras, 30 e 31, viu? Um abraço aí à turma do Sindiguarda, nosso querido Pedro. A realização é do Sindiguarda Bahia, com o patrocínio do Ministério Público, Fenaguarda, Força Sindical, Câmara de Ilhéus, Ministério Público do Trabalho, Guarda Municipal e da Prefeitura de Ilhéus, né? Recuperando o presente, construindo o futuro. Segue também a Semana do MEI, ali na Praça JJ Seabra. Hoje tem a oficina ali no auditório da Associação Comercial com o Almir Milanês, da Faculdade de Ilhéus. Paulo José tá chegando, não dá mais tempo, seu repórter. Tempo estourou, Renatinho Bad Boy tá chegando. tá certo? Perdeu o Tropa de Elite hoje, vai lá no nosso podcast, né? O podcast. Um minuto para as oito, Renatinho Bad Boy chegando na Super Manhã da Gabriela FM. Agradecer a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super terça-feira, seu repórter. Hora de ir embora, né, seu repórter?
Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
O milho acabou?
Acabou o milho, acabou a pipoca.
É, quando souber que o Jack vai morrer, você pode vender a cangalha, viu? Agora compra o milho aí pro São João, que São João tá chegando. Valeu, Elias, valeu, Bahia. No oferecimento Prêmio Dados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Encontro marcado amanhã, a partir das 6.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.